feliz.
Essa conversa me interessa.
Amigos da Rádio Ozotes, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 116. Vou conversar com o professor Gabriel Moreira Dávila, que já estava me falando alguma coisa aqui em off, que eu queria que ele repassasse para vocês.
O que eu estava falando para o Paulo é que eu sou novo nessa atividade, eu sou neófito. Sou novo nessa questão de participar de um programa de rádio. Já participei uma vez ligando para o programa do Paulo Oliveira, como ouvinte, mas aqui é diferente, né?
Realmente, vai ser a primeira experiência do Gabriel sendo entrevistado. Isso faz parte do show da vida, Gabriel. Gabriel, nós estávamos conversando outro dia sobre educação, escola pública, escola particular. Você tem as duas experiências, né? Tanto trabalho na escola pública, como também trabalhou na escola particular. Qual é o desenho hoje da escola pública, não só aqui no Ceará, no Brasil?
Nós todos sabemos que a realidade brasileira, ela está muito complicada. Há uma grande crise aí, né? E a escola, como parte da nossa realidade, ela está dentro dessa crise. E principalmente a escola pública, pela falta de recursos, problemas diversos, a questão da violência nas escolas públicas. Então, a situação não é boa, né? Há um descaso por parte das autoridades com relação à escola pública. Espera-se que essa situação ela seja amenizada, porque resolvida é uma coisa difícil de acontecer.
Gabriel, você citou o descaso dos gestores, né, das autoridades. Vamos trazer um foco para nós, professores. E os professores? Eles também têm responsabilidade pela situação que está a escola pública no Brasil?
Sem dúvida, né? Uma vez que nós estamos na linha de frente, mas não puxando aqui a sardinha para o meu lado, né? Mas eu acredito nessa questão da administração, eu acho, sinceramente, que a responsabilidade maior são dos gestores. É tanto que a gente pode até dizer que existem escolas públicas e existem escolas públicas. Existem escolas públicas de ensino de qualidade, bem organizadas, né, em que o ensino-aprendizagem acontece de fato. E, infelizmente, na maioria das escolas públicas isso não acontece. Então, porque se tem que ser uma ideia, assim, todas as escolas públicas não prestam. Existe escola na periferia que tem sistemas diferentes, por exemplo, a Creusa do Carmo Rocha, uma escola municipal da Regional 5, o sistema lá com relação à saída de professores e alunos é diferente. Lá existem as salas temáticas de geografia, de história, de matemática. Cada professor tem a sua sala de aula e os alunos é que se deslocam para as outras. É uma forma diferente. Existe ar-condicionado em todas as salas. Então, é uma forma diferente. Infelizmente, a maioria das escolas, elas não sempre... Falta isso. Há gestores comprometidos com a educação.
Essa escola que você citou, os gestores e os professores, eles estão irmanados neste processo de oferecer uma escola pública bem equipada, enfim, com professores responsáveis e interessados na educação dos seus alunos. Ou essa escola que você acabou de citar é porque você acha que tem alguém lá dentro que tem conhecimento, parentesco, alguém que está no poder?
Não acredito que lá seja o caso de ter alguém que tem no poder e esteja beneficiando. Eu acredito que seja a gestão mesmo, né? A gestão, o gestor que está lá, a visão que esse gestor tem de escola pública, porque também não é fácil fazer as modificações na escola, porque os próprios professores têm a responsabilidade. Às vezes tem umas modificações que são colocadas para ser feitas na escola pública, no entanto, os professores resistem a determinadas inovações. Às vezes até porque a forma como é passado. O sistema de ciclo é um bom exemplo disso. O sistema de ciclo, como foi colocado aqui pelo governo do estado, a meu ver, foi de uma forma equivocada. A ideia é boa, a ideia de que o aluno não fique muito tempo reprovado, seja diagnosticado os problemas de aprendizagem, e com isso o aluno não fique reprovado. Isto é, o processo como foi implantado, o sistema de ciclo do Ceará, foi, no meu ver, foi extremamente equivocado. Foi colocado assim, de uma noite por dia. É, a maioria dos professores não sabia, terminou um ano, no outro ano começou o sistema de ciclos. Então, o sistema de ciclo até hoje é uma questão difícil de se aceita pelos professores, porque foi empurrado, digamos assim, na maneira popular, de goela abaixo. Então, o professor sente resistência nesses processos que são colocados de baixo para cima. Agora, quando se pega uma gestão que tem uma nova visão e que chama os professores para conversar e pergunta, olha, nós estamos pensando em fazer isso aqui, vamos ver se dá certo, quem apoia, e aí tem o apoio do professor, aí fica mais fácil de haver as modificações que são necessárias.
Realmente, é a participação de todos no processo. Gabriel, você está terminando o curso, né, de formação de professores na área da deficiência visual, está no período de estágio, fazendo as observações agora nas salas de aula, né, com alunos com deficiências visuais. Qual a sua conclusão com relação à observação deste aluno aqui numa escola, que é uma escola especial, né, Instituto Hélio Góes? E o paralelo que você faz quando este aluno estiver lá na escola regular? Quais serão as dificuldades que ele vai encontrar? Ou quais serão as facilidades que ele encontrará também lá fora?
Olha, Paulo, a primeira coisa boa que eu estou verificando nesse momento agora, que é o da observação, é da gente ver realmente a realidade do ensino especial, né, por causa das deficiências. Porque por mais que a gente esteja em sala de aula, que venha um professor e fale sobre aqueles problemas das deficiências e etc., é uma coisa. A outra coisa é você vivenciar. Agora mesmo eu estava na sala da professora Sara e eu observando ela comentando as condições de cada um dos alunos, e eu fico pensando assim, como é que seria essas crianças que estão aqui se elas tivessem nascido 30, 40 anos atrás, sem ter esse apoio que tem, por exemplo, na instituição, que, como aqui a Sociedade dos Cegos dá. E eu fico pensando também nas demais crianças que não têm a oportunidade de ter essa vivência. Essa oportunidade que é dada, dá a oportunidade de cidadania, deles se relacionarem com colegas, e relacionar com o professor. E você imagine aí uma criança que nasce com determinadas deficiências, que nós temos aqui na sociedade, ter nascido 100 anos atrás. Estariam relegadas. As famílias antigamente faziam era esconder esses problemas. Né? Se bem que hoje ainda tem determinadas famílias que não aceitam as deficiências dos seus filhos. Né? Isso é um lado positivo que eu vejo. O grande problema é que, infelizmente, as condições para o ensino e a assistência dessas crianças, quer queira, quer não, exige fundos, dinheiro, né? Então, isso aí se torna caro. Por exemplo, as escolas particulares, a maioria, penso eu, não estão com condições, não sei nem dizer se seria o que elas querem ou não, ter alunos desse tipo, porque você não pode também pegar um aluno. Porque a inclusão é um problema muito complicado para ser discutido. Você pegar um aluno, só incluir numa sala de aula, só para dizer que está junto com outros normais, e não tiver um aparato, né, de fonoaudiólogo, psicólogo, o profissional que for necessário, a inclusão vai ser feita pela metade. Eu tenho uma experiência que não foi feliz, na escola particular que eu ensinei, foi colocado lá um aluno que tinha deficiência auditiva numa sala que tinha 52 alunos e não tinha profissionais para auxiliar nas deficiências desse aluno. Foi desastrosa essa experiência, pelo menos para mim, porque eu me sentia impotente para dar uma ajuda específica para aquela criança.
É, realmente a inclusão é um fator que está sendo bem estudado, né? Ampliado esses conceitos. Gabriel, você como professor de geografia, já imaginou uma turma só com deficientes visuais, você tendo que passar para esses alunos algo sobre relevo, sobre planícies? De que forma você trabalharia agora, pelo que você está conhecendo, de todos os módulos que você está fazendo no curso?
Eu vejo da seguinte forma. Eu acredito que a geografia, ela não vai ser muito diferente do ensino do português, do ensino da matemática, porque uma criança que tem a deficiência visual, o grande lance mesmo do educador vai ser tornar concreto aquilo que ele vai ensinar para o aluno. Então, no caso específico da geografia, é até interessante você fazer essa abordagem, porque quando se fala em geografia, lembra-se primeiro dos aspectos naturais. E a geografia não é só isso. Eu acho que ensinar a geografia, a parte de clima, de relevo, ele é até, digamos assim, mais fácil do que você conseguir tornar concreto as relações humanas que são estudadas na geografia. Por exemplo, a questão da industrialização, a questão da poluição, as questões, por exemplo, falar sobre geopolítica. Então, você tornar concreto as relações de nações, né, questão geopolítica, como eu estou falando, talvez seja até mais complicado do que falar sobre climas. Por exemplo, vai dar uma aula sobre o ciclo da água, a gente pode arranjar uma coisa mais concreta para apresentar. Agora, essas questões de humanas, indústria, comércio, urbanização, planejamento da cidade, essas questões, elas são muito mais difíceis de se tornar concreto do que a própria geografia natural. Até porque é natural mesmo as pessoas acreditarem que a geografia é só a natureza. Não é. Tem a parte humana e essa parte humana é tão mais difícil de se tornar concreto do que a própria geografia natural.
O Conversa que Interessa gosta de desafios, viu, professor Gabriel? E chega a hora do seu desafio. Como tem o Se Vira nos 30 segundos, aqui você vai se virar em 3 minutos, certo? Para apresentar uma pequena aula de geografia sobre qualquer assunto que você vai escolher para o aluno deficiente visual que está ouvindo agora a Rádio Dos Vox. Valendo!
Professor Paulo, olha, o que eu vou escolher para falar é sobre meio ambiente, que é um dos maiores problemas atuais no mundo inteiro, que é o problema do meio ambiente. E especificamente, trazendo aqui mais para a nossa realidade, o problema do lixo. O lixo, se não for o maior, mas é um dos maiores problemas da grande cidade. Uma cidade como Fortaleza, ela produz aproximadamente 3 toneladas de lixo por dia. Você imagine 3 toneladas da uma montanha de lixo todo santo dia. E o que fazer com esse lixo? Né? É um dos grandes problemas das prefeituras, principalmente das áreas metropolitanas, que é onde há um grande consumo de matéria-prima, porque lixo, na verdade, é o resquício de consumo de produtos. Então, o problema já começa com o consumo. A nossa sociedade, que é consumista, gera essa grande quantidade. Muitas coisas que são jogadas hoje no lixo, elas poderiam ser reaproveitadas. Então, já começa por aí, a questão do consumo. Você vai fazer compras e você começa a comprar aquilo ali que você não precisa. Você compra às vezes a mais, né? A questão do uso dos produtos é uma questão muito importante, já começa por aí. A segunda parte é o que fazer com esse lixo. A prefeitura ainda não tem um trabalho, Fortaleza é o centro de uma cidade da região metropolitana, mas ainda não tem um programa efetivo mesmo para resolver o problema do lixo, né? E isso aí, outra coisa que está relacionada é a questão da educação ambiental. Apesar de muito tempo já estar se falando em educação ambiental, as pessoas ainda não mudaram o seu modo de ver o meio ambiente. É preciso muito esclarecimento, muitas informações para que a população deixe de ver o meio ambiente como se fosse uma coisa qualquer. A maioria de nós vemos o meio ambiente como se fosse uma coisa qualquer, diferente dos índios que veem o meio ambiente como uma coisa sagrada, né? Uma coisa sagrada. O meu irmão rio, a minha irmã lagoa.
E o meu irmão relógio está dizendo que nós passamos dos 3 minutos, viu? Gabriel. Gabriel, realmente é isso daí. Você utilizou bem aí um direcionamento para a sua aula, né? Certo? Falou sobre montanha de lixo, falou sobre 3 toneladas, enfim. É, certamente o aluno cego, talvez ele possa estar pensando, mas quanto é 3 toneladas, né? Como é que eu posso imaginar uma montanha de lixo, enfim? Como o tempo era curto para a sua aula, né? Nos próximos módulos, você vai adiantando sobre essas informações. A Paulinha está fazendo um sinal de ok, né? O Alexandre também, dizendo que você realmente passou no teste. Os alunos que estão ouvindo o nosso programa, nossa rádio aula de geografia sobre educação ambiental, estão satisfeitos. Gabriel, você está mais tranquilo agora, mais calmo, né? Passou a experiência, né? De fazer a primeira entrevista na Rádio dos Votos. E eu queria repassar o microfone para que você, nesse instante, como educador, desse um conselho, uma orientação para qualquer aluno ou professor que estejam nos escutando.
Olha, o recado que eu posso dar é que tanto professores, alunos ou os outros habitantes da nossa cidade passem a ver a natureza de uma forma diferente. Porque a partir disso aí, que a gente começar a ver a natureza de uma forma diferente, como eu estava falando antes, o índio vê a natureza como uma irmã. Professor Paulo, o senhor jogaria lixo no seu irmão? Não jogaria, né? Então, quando a gente começa a ver a natureza numa visão diferente, começar a cuidar mais, até porque se a gente cuidar da natureza, nós estamos cuidando de nós mesmos. Então, o meu recado é que nós passamos a ver a natureza com outros olhos, porque a partir daí a gente pode melhorar as nossas relações com a natureza e, consequentemente, com a gente. Porque o calor que nós estamos sentindo na nossa cidade hoje foram práticas erradas que foram feitas no passado por outras gestões. Não só da gestão, não, da própria população. A população ocupando de forma irregular áreas que não deveria. Porque eu sei que tem uns problemas sociais, mas dos rios não é o local mais apropriado para as pessoas estarem morando. E isso, essa ocupação desordenada faz com que hoje nós tenhamos mais doenças respiratórias. E vai ser a partir de uma forma diferente de vermos a natureza, a gente pode modificar, melhorar mais o nosso meio ambiente. Obrigado.
E nós que fazemos o Conversa que Interessa, queremos lembrar que o deficiente visual, por não estar vendo onde está a lixeira, não é desculpa para jogar nada no chão, enfim, coloca no bolso ou pede alguém para levar você até a lixeira mais próxima. Vamos preservar o ambiente. Gabriel, nós agradecemos a tua participação, vamos liberar você para voltar ao seu posto de observação. Você vai, se não me engano, para a quinta ou sexta série, né? Agora, é para alguma sala para fazer a sua observação. Sucesso na conclusão do seu curso e que você possa colocar em prática na escola pública, na escola regular, na escola particular, onde você estiver, esses seus conhecimentos para auxiliar qualquer aluno com deficiência que apareça diante de você, ok? Então, Paulinha, obrigado, Alexandre Almeida, valeu. E você, ouvinte, mais uma vez agradecemos a sua audiência.
Há 11 anos em seu coração.